Grupo de Pesquisa Judiciário e Democracia do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP desenvolve uma agenda de estudos, e aqui é muito importante, não é para todos nós, sobre instituições judiciais e de controle nas democracias contemporâneas, em especial, claro, aqui na brasileira, com foco no Supremo Tribunal Federal e na judicialização da política. Já dá para entender um pouco, não é? Essa questão do equilíbrio dos poderes, até onde vai, interferência entre poderes. A gente vai conversar agora com o professor Rogério Bastos Arantes, ele é do Departamento de Ciência Política da Faculdade, né, da USP, e membro desse grupo de pesquisa. Professor Rogério, a pesquisa de vocês tem grande impacto, porque são temas que estão no cotidiano, né, nas discussões da sociedade, discussões recentes. Queria até que a gente contextualizasse um pouco essa questão, e em várias oportunidades, a questão dos poderes, do equilíbrio dos poderes. E a gente já ouviu falar muito nessa questão da judicialização da política. O que que é isso, e que eu acho que está ali no centro do grupo de trabalho, não é, de vocês?
É, esse é o aspecto central que nos mobiliza, não é, Roxane? É um grupo, em primeiro lugar, é importante destacar que ele é um grupo de ciência política, né? E ele aborda essas questões a partir da perspectiva da ciência política. E a ciência política, ela se importa, sobretudo, com as formas de exercício do poder nas democracias, nos regimes políticos em geral, mas nas democracias em especial. Então, quando nós nos mobilizamos para estudar as instituições judiciais, a gente está interessado justamente na interface que elas mantêm com o exercício do poder político. É exatamente nessa fronteira aí que a gente deposita toda a nossa atenção, o nosso interesse, embora o grupo seja formado por pessoas oriundas de diversas áreas, especialmente também não só das ciências sociais e da ciência política, mas do direito, né, com quem a gente mantém um diálogo aí muito, muito estreito, né? E o Brasil, como você antecipou, nos fornece uma experiência muito rica de participação política dos organismos judiciais, não só do Poder Judiciário, estrito senso, mas do Ministério Público, da Polícia Federal, de órgãos que se assemelham ou têm feição judicial, como os tribunais de contas, e outros que exercem aí um controle sobre a atividade política que é cotidiana, como você mencionou. Todos os dias a gente tem uma notícia nos jornais de alguma decisão judicial, de alguma ação judicial movida aí nesse campo, que faz essas instituições atuarem, né, de uma maneira decisiva em temas muito relevantes, né, para o país, para a democracia, mas também para a economia, para a sociedade, para os costumes e tudo mais, né?
Sem dúvida. Professor, e aí a gente fala da judicialização da política, que é um termo mais recentemente utilizado, não é? E eu gostaria que a gente explorasse um pouquinho isso para dar a dimensão do contexto mais atual, digamos assim, não é? Por que a gente diz que o Supremo, que é a instância máxima da nossa justiça, muitas vezes acaba se posicionando em tomadas de decisões que muitas vezes deveriam caber ao parlamento, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui para a gente entender um pouco do que estamos falando, exemplificar.
Então, o termo judicialização da política, não sei se você concorda comigo, mas ele parece que sugerir que tem algo errado, né?
É justo.
Ou com a política ou com a justiça, né? Parece que as fronteiras estão se borrando, e não deveria, e, portanto, tem algo errado. De fato, a origem do conceito repousa num estranhamento. Eu tenho que reconhecer com você que repousa num estranhamento. Algo do tipo, a política devia estar resolvendo seus problemas sem ter que recorrer à justiça. Ou, por outro, a justiça não deveria estar se metendo na política porque não é assunto dela. Mas o fato é que a Constituição de 88, que nós construímos aí, ela que propiciou todo um terreno institucional que promove essa interação. Então, ela não ocorre apenas por voluntarismo dos juízes ou porque os políticos também gostam de recorrer a eles para resolver seus problemas, mas porque a própria Constituição desenhou isso, né, dessa forma. Então, vou te dar três exemplos muito importantes. Primeiro, cabe ao Supremo Tribunal Federal controlar a constitucionalidade das leis aprovadas pelo parlamento. Ora, não há coisa mais importante numa democracia do que a lei aprovada pelo parlamento. É, digamos, a atividade mais nobre e é aquilo que mais coloca a sociedade em movimento e que define os seus destinos. Pois bem, no Brasil, uma corte de justiça formada por 11 ministros que não são eleitos, que são vitalícios no cargo depois que eles tomam posse, eles têm esse poder enorme de poder dizer se aquela lei aprovada pelo Congresso é válida ou não, conforme a interpretação que eles fazem da lei perante a Constituição. Então, isso é um mecanismo poderosíssimo que leva à judicialização da política. Segundo exemplo, várias políticas públicas que o Executivo tenta implementar são questionadas judicialmente. E aí eu entraria também com o exemplo da atuação do Ministério Público no Brasil, que é altamente conhecida, muito destacada. Todos os dias você tem um promotor de justiça, um procurador, Brasil afora, interagindo com os políticos, provocando-os na esfera judicial acerca de políticas públicas. Na educação, na saúde, na segurança e nas mais diversas áreas, você tem exemplos de políticas públicas judicializadas. Terceiro e último exemplo, o controle dos políticos. Deputados, senadores, prefeitos, governadores, até presidente, como a gente já viu na história recente do Brasil, sabem muito bem o que é desempenhar sua atividade, tendo o Ministério Público como fiscal e os juízes muitas vezes provocados a controlar os políticos no nível mais individual, né, de exercício da atividade individual deles. E aí entra com muito destaque os escândalos de corrupção, nos quais muitos se envolvem e são levados às barras da justiça na esfera criminal para responder, não é, à sociedade pelos atos cometidos por essa via. Então, para resumir, a gente no Brasil tem a possibilidade de que o judiciário controle as leis, controle as políticas públicas e controle os políticos. Ora, então significa que todo o ciclo da política democrática está sob o controle e a vigilância cotidiana desses órgãos judiciais. O Brasil é realmente um caso notável em comparação com outras democracias por propiciar tantas oportunidades de interação entre a justiça e a política, nisso que se convencionou chamar de judicialização da política.
E tem uma outra questão, que aliás está bem recente, porque a gente vai ter indicação de ministro para o Supremo Tribunal Federal. Vou pegar esse exemplo, porque ele está bem atual, que explica um pouco isso que o professor está nos dizendo. Além de tudo isso, tem também essa relação da indicação pelo presidente, mais aprovação pelo parlamento, então tem uma costura aí, né, para um novo ministro, por exemplo, fazer parte da corte máxima aí da justiça do país. Quando se trata de uma Suprema Corte, a gente sempre fala, né, temos sempre dois grupos de juízes, diferenças nas tendências das discussões de alguns temas. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque cada vez que a gente fala, olha, será necessária uma nova indicação para o Supremo Tribunal Federal? Quando chega o momento de uma discussão como essa, como é que esses poderes aí, eles agem, né?
Sim. Olha, na verdade, você toca em vários temas. A gente poderia destacar pelo menos dois, a partir da sua pergunta, que são, primeiro, como é que os ministros do Supremo Tribunal Federal se comportam judicialmente, ou seja, tomam suas decisões e votam questões no tribunal. Essa é uma das questões mais caras à ciência política que se dedica a esse tipo de pesquisa. Porque eles são escolhidos, não é? E aprovados pelo Senado, nomeados pelo presidente, e depois disso eles têm a chamada vitaliciedade, que os protege, em tese, de todo tipo de interferência externa e os libera para tomar decisão com base, e aí vem o problema, com base em quê, né? Eles tomam decisão. O que que os orienta na hora de decidir se uma coisa é constitucional ou não é constitucional? O que que os orienta na hora de decidir pela condenação ou absolvição de réus acusados de corrupção? Então, existe uma agenda, não só no Brasil, mas em outros países que dispõem de cortes constitucionais, que tem muito interesse em estudar o comportamento dos ministros. E se é possível identificar fatores que determinam esse comportamento, o segundo tema que sua pergunta levanta é o seguinte: o presidente e os senadores sabem disso também. E porque eles sabem disso, eles vão escolher a dedo os ministros e as ministras para atuarem num tribunal que eles sabem que, são, que é um tribunal também de interface com a política e que eles querem influenciar a sua agenda, influenciar o seu modo de decisão e, obviamente, também se protegerem no futuro de eventuais condutas do tribunal que ameacem o próprio poder dessas maiorias. Então, tudo isso está em jogo quando você escolhe uma figura, como a gente vai fazer esse ano, para preencher duas vagas de ministros que vão se aposentar no STF, né?
Isso.
Ministro Lewandowski, agora, logo no começo do ano, e a ministra Rosa Weber mais adiante. Então, esse debate vai ficar muito interessante esse ano, justamente porque nós teremos aí a renovação dessas duas cadeiras.
Porque quando se fala de um novo ministro, a gente sempre, pelo menos a imprensa, quando vai abordar esse tema, cobrir o assunto, vamos ficar de olho, quer dizer, será indicado um que tenha perfil mais garantista, um perfil mais progressista. Então essa é uma discussão que eu acho que vale a gente falar também, e nós temos uns dois minutinhos ainda, professor, e para a gente começar a concluir, eu quero entender, há necessidade de algum ajuste nesse mecanismo ou se está tudo se resolvendo ali, embate após embate?
Olha, assim, a discussão sobre se há mecanismo melhor do que esse, né? De indicação e nomeação. Podemos marcar uma outra oportunidade para promover esse
tá
debate.
Certo.
Mas eu particularmente gosto desse mecanismo. Ele dá uma liberdade grande ao presidente para escolher, porque os requisitos constitucionais, eles não são muito exigentes. Basta que a pessoa tenha formação jurídica, a reputação ilibada e uma idade mínima, você pode indicar. Então, ele pode ter feito uma carreira de juiz, ele pode ter feito uma carreira de advogado, inclusive de político, profissional, deputado, senador com formação jurídica, reputação ilibada e idade mínima, poderiam ser indicados. E assim por diante. Mas o presidente, ele não tem tanta liberdade assim na prática, porque ele precisa, de certo modo, se antecipar ao que a maioria no Senado vai receber bem ou mal da parte dele. Quando o presidente indica um nome, pode ter certeza que ele já olhou para o Senado e ele avaliou qual é a maioria política capaz de se construir em torno daquele nome para que ele seja aprovado. E nesse sentido, os presidentes têm sido muito eficientes no Brasil, porque não há na história política do país um episódio de rejeição de indicação presidencial para o Supremo Tribunal Federal por parte do Senado da República.
De fato,
para a ciência política chega a ser um não problema. Falar assim, por que você estuda isso se não tem nenhum caso diferente que faça uma variação que torne o problema de pesquisa interessante? Tirando casos folclóricos lá do início da República, de fato, em que o Senado rejeitou, mas são da ordem do folclore político, você tem aí um histórico de nomeações bem-sucedidas pelos presidentes.
Sim.
Mas se você olhar com lupa a sabatina que os senadores promovem sobre os candidatos, você vai ver que tem diferenças muito importantes de perfil entre eles, entre os nomeados, né? Então pega os dois últimos casos, Cássio Nunes e André Mendonça, embora indicados pelo mesmo presidente e aprovados durante seu mandato, eles têm perfis muito diferentes. E esses perfis, você consegue delineá-los a partir, dentre outras coisas, da observação do que ocorre na sabatina e de como os senadores se posicionam. E nesse ponto, nesse momento, por exemplo, a diferença entre um perfil mais garantista e um perfil mais disposto à punição, digamos assim, fica evidente na comparação entre esses dois casos. E tudo indica, para concluir, que a trajetória pregressa desses ministros, ou seja, o que eles fizeram na vida antes de serem indicados para o Supremo, faz muita importância no momento da nomeação e importam também quando eles estão exercendo o cargo no Supremo. Os estudos que a gente tem feito, acabei de publicar um recentemente agora na revista da Associação Brasileira de Ciência Política, a Brazilian Political Science Review, eu apresento uma tipologia das trajetórias profissionais dos ministros do Supremo de 1988 para cá e testamos essa tipologia no julgamento do famoso julgamento do Mensalão e descobrimos que características da trajetória profissional explicam o modo como eles votaram naquela sucessão de votações daquele julgamento que durou quase que um ano. Então, olhar para o passado deles, Roxane, também importa. não é só uma questão de preferência do presidente, um pouco cuidado no momento de escolher. Não, há muito cuidado, há muita atenção, e essas características da trajetória profissional dos ministros importa no momento da escolha e depois vai importar na maneira como eles se comportam no Supremo Tribunal Federal.
Professor, maravilha. Adorei o bate-papo. Claro que a gente não esgotou o assunto. Há várias outras linhas de estudo desse grupo de pesquisa judiciária e democracia, JUDE. Mas agradeço muitíssimo por ora os esclarecimentos, a participação sobre o tema aqui do professor Rogério Bastos Arantes, do Departamento de Ciência Política, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e do JUDE, membro do JUDE, esse grupo de pesquisa. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço, Roxane. O ano promete, então
justo.
Estou à disposição.